Eu me sinto nessa altura do campeonato, em pleno 18 de junho, à tarde, véspera de feriado, em dívida imensa, em falta comigo mesmo, em falta sobretudo com Vicente Tardim. Vicente Tardim, eu volto e meia dou uma olhada no seu excelente Web Insider, nos artigos de tantos colegas queridos, tal, e eu vejo que eu estou ali como articulista, mas um articulista que está ali quase in memoriam, porque, puxa vida, tenho sido absolutamente incapaz de conseguir colocar algumas coisas no papel. E como eu já coloquei em outro momento, uma saída que eu acabei arrumando agora foi dividir com você e com todo mundo, e absolutamente todos, as ideias em estado bruto. Se um dia eu conseguir lapidar isso, ótimo, mas por enquanto eu compartilho com vocês algumas inquietudes. E tem um artigo que eu estou há séculos querendo escrever, o título não me sai da cabeça, e o título é Os Impagáveis. Por que os impagáveis? Por uma razão simples, talvez por uma questão de idade até, eu me lembro que impagável era aquele sujeito absolutamente divertido. Assim, eu conheci várias figuras impagáveis. Figuras brilhantes, excelentes contadores de história, figuras divertidíssimas. Até hoje, algum fulano, você pergunta, e fulano de tal, e o Roberto? Ah, puto, o cara é impagável. É muito maluco porque hoje você se sentir impagável mudou um pouco de sentido, porque nessa era glacial que a gente está vivendo, essa era estranha, essa era esquisita, né, que parece que não acaba, muitos de nós ficaram impagáveis, impagáveis. Eu fico vendo aqui e ali artigos e gente tentando entender e tentando racionalizar e achar que é falta disso e falta daquilo, que é falta do mercado isso, mercado aquilo, porque simplesmente ninguém está muito disposto, aparentemente, a pagar pelo que a gente tem a oferecer. A gente é legal, a gente é bacana, mas não dá para pagar, né? E aí vem a seguinte questão, quer dizer, a minha teoria, essa eu queria dividir um pouco com vocês também, que eu posso ter uma tendência meio bizarro com isso, mas eu tendo a achar que a culpa não é do mercado, não, né? Talvez por ter trabalhado em TV, quando ninguém entende o que você falou, a culpa é sua, né? Se você fez um programa e ninguém entendeu, você que fez o programa errado. Eu continuo achando que se alguém talvez tenha se equivocado com essa história, fomos nós, e muitos de nós continuam se equivocando. Não sei, não quero ser dono da verdade, mas é a impressão que eu tenho, né? Por que que eu acho isso? Porque, na verdade, eu acho que misturam-se várias coisas, né? Mistura-se até um certo ranço nosso, um ranço re relativamente elitista, de achar que alguém tem que pagar pelo nosso brilhantismo, que nós temos todos que ter mecenas e pelo fato de sermos criativos, bacanas e geniais, isso faz com que alguém nos deva alguma coisa. Esse é um primeiro ranço, acho que é uma coisa brasileira, muito profunda. Espero que nem todo mundo padeça, mas eu já conheci grandes gente, pessoas padecendo disso. Mas a segunda questão é assim: a gente bolou mil coisas, bolou coisas absolutamente geniais, coisas absolutamente premiáveis, mas ninguém conseguiu bolar uma maneira decente de nos pagar, tá? Talvez a gente não tenha parado para pensar, e é isso que eu penso hoje. Até que ponto o nosso métier, o nosso ofício, não traz dentro do seu cerne, não traz dentro da sua, do DNA dele mesmo, justamente um questionamento profundo, dessas coisas pagáveis, da noção de mercadoria, da noção de compra, da noção de posse, da noção de propriedade. É só a gente ver a facilidade com que as coisas são pirateadas, pirateáveis, intercambiadas, trocadas, repassadas. É com uma naturalidade, com uma virulência tão incontrolável, mesmo por pessoas do bem, não estou dizendo que seja um pecado, que eu acho que a gente parou muito pouco para pensar que isso é um cerne profundo do trabalho da gente. E a gente não tem culpa, na verdade. Se você pegar a televisão, inventaram televisão, só que só conseguiram transformar isso num negócio rentável décadas depois, décadas, muitas décadas, né? A gente está querendo que em alguns anos, não, o que a gente está tentando inventar aqui já deixe todo mundo feliz e rico e viável, né? Televisão, muita gente morreu antes disso. E aí, o meu raciocínio, na verdade, é esse: até que ponto a expectativa que nós temos com relação a várias coisas, modelo de trabalho, modelo de remuneração, o que que é exatamente que a gente tem que estar construindo, o que que a gente está construindo que é absolutamente pobre. Eu acho que essas coisas todas, mereceriam um pouco mais de atenção. E aí, quem sabe, se a gente conseguisse entender isso um pouco melhor, quem sabe a gente conseguiria alguma maneira de sobreviver a partir disso, tá? Eu me confesso que eu mesmo, nesse momento atual, ainda mais que eu já passei por 500 papéis, já vesti 500 chapéus, já passei por trocentas casas, eu percebo que esse é um tema muito delicado. Eu continuo achando que isso não é um tema que alguém tenha resolvido bem. O que eu percebo é que muitas pessoas conseguem algum tipo de trégua, conseguem algum tipo de sobrevida, mas que ainda está para surgir um ovo de Colombo, que é como transformar isso numa coisa viável, né? E está aí, de novo, nessa questão de meia-culpa, estou sempre me fazendo isso. Eu acho que a gente tem se perguntado muito. Eu vejo isso porque eu estou cruzando colegas e vendo trabalhos e vendo propostas de tudo quanto é coisa possível e imaginável, mas todas elas coerentes internamente, mas que sempre com um gap, assim, com um abismo muito grande entre o seu mecanismo interno, né, o seu business plan, ou seja o que for, o seu software, e a realidade lá fora, quer dizer, a vida das pessoas, a relevância que isso pode ter, o que que isso faz com que as pessoas sejam mais felizes ou menos felizes. Eu ainda acho que enquanto algumas coisas não se encaixarem melhor e a gente não encontrar maneiras um pouco mais viáveis, acho que vamos continuar por um bom tempo impagáveis e, como diria Castelo, a não ser que um Dom Sebastião, né, o ex-sebastianismo, que um Dom Sebastião nos salve, que eu acho muito pouco provável, eu acho que a gente tem que voltar para a prancheta e procurar qualquer solução dentro da gente mesmo. Se tem alguma verdade lá fora, como diria o Arquivo X, é que a gente não prestou atenção no mundo de fora. Não sei, como vocês podem ver, isso é só uma ideia em estado absolutamente bruto. Assim que eu conseguir formatar isso um pouco melhor, eu vou tentar colocar no papel. Inclusive porque eu não sei muito como acabar isso, né? Eu comecei, entusiasmado, mas não sei como encerrar. Me faz lembrar um artigo que eu escrevi para você, Vicente Tardim, que era sobre penis enlargement, dizendo que não podemos desanimar, adiante, à frente, etc. e tal. Mas agora, meses depois, eu vejo que talvez eu tenha sido um pouco leviano. Não é só uma questão de sair de libido em riste, por aí pelo mundo, quando não há óvulos disponíveis ou quando simplesmente, né, o mundo não está no cio. Queridos amigos, eu não sei se esse formato, para mim, faz um bem danado. Eu desopilo a alma. Eu não sei se para vocês faz bem me ouvir falar tanto. Mas é só comentar. Abraço.